As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O caso Aécio Neves é o principal destaque do programa de hoje. Ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o senador tucano pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que acusa o tucano de receber ilicitamente R$2 milhões de Joesley Batista, oriundos do grupo JTF, além de atrapalhar as investigações em torno da Operação Lava Jato. Agora, Aécio vai responder à ação penal no STF. Este é o primeiro entre os 9 processos de investigação contra o senador, que há 3 anos e meio recebia mais de 50 milhões de votos no segundo turno das eleições. No âmbito político, algumas questões se colocam a partir de agora. A carreira política de Aécio Neves, que já vinha cambaleante desde a denúncia, está definitivamente sepultada? E o PSDB? Qual será o tamanho do desgaste com a queda de um dos seus líderes mais importantes dos últimos anos? Como isso interfere no cenário eleitoral? Vamos analisar este e outros aspectos no bate-papo com o jornalista Marcelo de Moraes, integrante do time do BR18, que é o site aqui do Estadão que cobre eleições. Não perca! Confira ainda nesta edição uma entrevista com o presidente da Apex Brasil, Roberto Jaguaribe. A Apex é a agência que promove a exportação de produtos e serviços aqui do Brasil. O assunto com o Roberto Jaguaribe é o impacto para o país da guerra comercial deflagrada entre Estados Unidos e China. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Pode seguir também o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? O endereço é podcast@estadão.com. Ouça e participe.
Estadão Notícias. Política.
E agora vamos falar sobre o caso Aécio Neves e para isso vamos a Brasília conversar com o jornalista Marcelo de Moraes, que é um dos integrantes do time do BR18, site aqui do Estadão que acompanha as eleições, acompanha o mundo político, mas acompanha especialmente as eleições de 2018. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por participar aqui do programa.
Tudo jóia, Manoel? Como é que você está? Tudo bem?
Maravilha. Bom, a primeira turma do STF já era esperado, né, Marcelo? Ontem aceitou a denúncia que foi apresentada pela PGR contra o senador Aécio Neves. As acusações são de crime de corrupção passiva e obstrução de justiça. É a primeira vez que o tucano se torna réu. Digamos que, para quem já estava bem cambaleante, a decisão de ontem do STF... Não sei se eu posso usar esse termo, mas se me disse, eu estou sendo forte demais, mas sepulta de vez a carreira política aí do Aécio, Marcelo?
Olha, sepultar eu não sei, porque a gente já viu muita gente parecer que está morto e renascer das cinzas na política, né? Vamos dar um exemplo muito forte. O Lula, em 2005, durante o Mensalão, tudo indicava que estava liquidado ali o processo, ia acabar com a carreira política dele, nunca mais fez nada. E ele foi eleito um ano depois presidente de novo, né? Então... Quer dizer, na política existe uma dinâmica muito grande. O problema é que o Aécio, o fato de ter virado réu, é mais uma coisa que pode botar mais uma pedra em cima da carreira dele. Ele já estava muito abalado pelas denúncias nesse escândalo da JBS, as conversas gravadas com o Joel e Batista, onde tem um empréstimo bem nebuloso, um pedido de 2 milhões ali, um dinheiro, e uma conversa, para ele ser legal, uma conversa pouco republicana, em que se fala até em pessoas que podem morrer, né? Então, assim, e ele estava muito complicado politicamente, estava muito difícil a situação dele, porque ele tinha sido, vamos lembrar também outra coisa, que as pessoas às vezes esquecem um pouquinho, mas em 2014 ele foi candidato a presidente e quase ganhou. Foi a diferença para Dilma, que também foi empichado, ou seja, a gente até publicou isso no BR18, será que o eleitor de 2014 não tem que ir no PROCON reclamar, pedir seu voto de volta, né? Porque os finalistas no segundo turno, Dilma sofreu impeachment, e a Aécio Neves agora virou réu no Supremo, né? Então, ele era o grande líder do PSDB naquele momento, em 2014, ele comandou praticamente toda a oposição política do PSDB, ele era o presidente do partido, comandou toda a oposição ao governo Dilma, e depois, quando o governo Dilma cai, ele negocia a entrada no governo de Michel Temer. Então, ele, até 2016, ele era um líder político muito expressivo, candidatíssimo a presidente, e de repente aparece todo esse festival de escândalos envolvendo o senador mineiro, e é, culminando agora com essa transformação dele em réu, tem outros processos, esse não é o único processo contra Aécio Neves, é uma batelada, dá para perder até a conta de quantos processos tem contra ele no Supremo, e ele está tentando agora salvar a pele. Acho que a carreira política ficou sem dúvida em segundo plano, embora ele ainda não tenha jogado a toalha oficialmente. Em tese, ele é candidato à reeleição no Senado, até porque a gente, vamos lembrar também ao nosso ouvinte, né? O velho foro privilegiado, né? Se você perder o mandato, cai lá no ouro, né? Então a conversa é mais complicada, né? Então ele precisa de um mandato. Pode ser que ele troque o objetivo dele, em vez de ser candidato ao Senado, ele seja candidato a deputado federal, que aí poderia ser mais fácil para se eleger, mas de qualquer jeito, a carreira política dele está muito comprometida, o tempo pode ajudar, ele pode ser absolvido, né? Vamos dar o benefício da dúvida, ele pode ser absolvido na hora que foi julgado o caso dele, virou réu, ele não foi condenado, ele virou réu, né? Há uma diferença muito grande, então ele pode ainda conseguir escapar, e a política, como a gente disse, a política ela é dinâmica, ele pode começar a reconstruir a carreira. Para puxar a brasa aqui para Brasília, né? Lembrar de Brasília, o senador José Roberto Arruda perdeu o mandato, ele depois foi eleito governador, depois foi preso. Então, assim, as carreiras se reconstroem, né? O tal do eleitor, ele parece que tem uma memória curta, né? Aquela memória mais flexível, e às vezes gosta tanto do sujeito que esquece esses pecados que a turma está cometendo por aí, né, Manoel?
É verdade. Eu estou um pouco com dó do eleitorado de Minas Gerais, que, aliás, é um colégio eleitoral bastante grande, né, Marcelo?
Verdade.
Pensar que uma disputa do Senado pode ter Aécio e Dilma, hein?
A volta de 2014. Quer dizer, se você vai entrar no PROCON, olha aí, hein? Entra agora, já aproveita e entra agora, porque a turma te deixou devendo lá atrás em 2014, né? Porque uma brincadeira que a gente faz, mas, na verdade, pode ter essa reedição Dilma, está se anunciando como pré-candidato a uma das vagas no Senado por Minas Gerais, que é o estado onde ela nasceu, embora tenha construído toda a carreira política dela lá no Rio Grande do Sul, mas ela quer disputar pelo menos em Minas Gerais, e a Aécio Neves, em tese, é candidato também ainda em Minas Gerais. São duas vagas em jogo, vamos lembrar que os dois podem ser eleitos, né, se forem candidatos. Então, se vocês gostaram tanto assim de Dilma e Aécio, olha a chance que vocês têm em Minas de poder botar os dois no Senado, que maravilha, né?
Ô Marcelo, e o quanto a derrocada do Aécio Neves, né, pelo menos nesse momento delicado pelo qual ele está passando, e que já não é de hoje, o quanto isso também representa uma certa decadência do PSDB, visto que foi o partido que mais se beneficiou em 2016 nas eleições municipais, mas aparentemente agora vem sofrendo um desgaste considerável, ainda que não tenha ninguém preso, não é, Marcelo?
Sem dúvida. Ele até pode dizer que uma pessoa ligada a ele que foi presa há pouco tempo, né? O financiador, negociador de várias campanhas, o Paulo Preto, ele tá preso, ele participou de captação de recursos, mas assim, político você não tem. Você não teve nem o Eduardo Azevedo, que seria o Tucano, que era em piores condições políticas, né? Ainda não foi preso. Então você tem, o time estava invicto ali, né? Só que a queda política de Aécio Neves, ela traz um peso muito grande, é um fardo muito grande para o PSDB. Assim que apareceram as primeiras denúncias contra ele, quando apareceu a revelação das gravações dele com o Joelle, o PSDB tentou se livrar desse peso, né? Procurou afastá-lo da presidência, foi nomeado o senador Tasso Gereissati interinamente como presidente. Depois houve uma outra briga interna no PSDB, que parece que foi o problema mais grave do PSDB, é que tem muita briga interna, muita disputa interna, mas acabou se tendo uma solução, que foi colocar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na época ainda era governador, como presidente oficial do PSDB. Então, hoje, Geraldo Alckmin comanda nacionalmente o PSDB. O problema é que, aquilo que a gente falou, ele foi o candidato a presidente na última eleição, ele era o presidente do partido até pouco tempo atrás. Então, o Aécio está muito, está umbilicalmente ligado ao PSDB, ele é um dos grandes políticos do PSDB. Como é que você faz para enterrar ali, varre ali para o cantinho, para ninguém tá vendo que ele foi nosso, não dá para você esconder. E ao contrário do PT, o PT teve todo um monte de líderes caindo em desgraça, você pode lembrar do Lula agora, mas já teve Zé Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha, teve uma batelada de gente que foi preso ou teve que se explicar com a justiça. O PSDB, como tem poucos, ainda não viveu essa experiência, o que, que faz direito para esse sujeito que foi pego na justiça, que está muito desgastado politicamente. Então, em nenhum momento o PSDB pensou em ter uma punição, pensou em expulsar, e também não pensa em apoiar.
Exato.
Então ele fica naquele...
Exato.
Eu acho que o PSDB está honrando aquela tradição famosa de ficar em cima do muro, né? Então, nem empurra para lá, nem traz para cá, mas só que é o seguinte, a gente está sentindo já pelas primeiras declarações de alguns tucanos que talvez com essa relação seja empurrar, seja atirá-lo ao mar, porque, vamos lembrar, o PSDB tem uma eleição presidencial para disputar, eleições importantes regionais para governadores em alguns estados estratégicos, PSDB, e talvez seja muito complicado você ter que carregar o fardo de ter um dos seus principais políticos dentro do partido e um dos seus principais políticos acusado, já como réu agora, acusado de envolvimento em corrupção. Então, principalmente para Geraldo Alckmin, que vai ter que disputar a eleição presidencial, ele já deu uma declaração logo depois do julgamento que considerou a Aécio Neves como réu, ele deu uma declaração já meio, a democracia não tem cor, é importante cumprir a lei. Então é tipo assim, ó, vamos jogar pela janela essa pessoa aqui, porque está nos atrapalhando nesse momento. Então acho que é uma tendência o PSDB tentar se livrar desse desconforto que hoje o SNV representa, mas fica feio, né? Porque, na verdade, até ontem era o presidente do partido e o presidenciável do partido.
Sensacional. Tá aí, esse é Marcelo de Moraes, jornalista aqui do Estadão, pertence ali ao time do BR18, site que cobre eleições, que é altamente viciante, vale acompanhar com ele, Vera Magalhães, José Fux, Mário Vitor Rodrigues, atualização full time e realmente com muita emoção. Marcelo, um grande abraço para você, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Emanuel. Eu vou dar uma lustrada na minha bola de cristal para a gente ver o que vai acontecer nos próximos dias. Então, um abração para todo mundo.
Estadão Notícias.
Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
Houve um massacre no Pará, mas a Comissão de Direitos Humanos do Senado nem percebeu. A Comissão dos Direitos Humanos do Senado parece que é uma espécie de vadiaculto da esquerda da oposição reduzida, né? A direita não comparece como se direitos humanos fosse exclusivo para aqueles que a esquerda considera vítimas. Então, 11 senadores de esquerda, de partidecos que não têm nenhuma importância nas decisões no Senado, foram visitar Lula na cadeia. A juíza que é tida como uma juíza severa, a juíza de execuções penais, a Carolina Levos, deixou. Se ela continuar deixando assim, vai ser uma verdadeira peregrinação a Santiago de Compostela, né? Todo mundo vai querer ver o Lula e o Lula não vai cumprir o dever do preso. O Lula foi condenado para ficar preso, para não ter contato com a sociedade. Agora, se todo dia chega alguém para acabar com a depressão dele, para fazer a comunicação dele com o público, aí acabou tudo isso, né? A Comissão de Direitos Humanos do Senado podia ir até o Pará, por exemplo, né? Ver como é que estão os presos comuns no inferno prisional, que segundo o petista Zé Eduardo Martins Cardoso, é tão terrível que ele preferia morrer a ser preso. A juíza de execuções penais precisa bater um papo com Sérgio Moro e verificar se pode realmente transformar a Superintendência da Polícia Federal no Paraná, né, o ponto nevrálgico da Operação Lava Jato, numa espécie de puxadinho do Diretório Nacional do PT e transformar a Gleisi Hoffmann numa espécie de esposa ad hoc do chefão Lula para transmitir os seus recados para a base. Vamos acabar com essa farra aí, gente? Vamos acabar com essa pouca vergonha? Será que a esquerda nunca vai assumir o seu verdadeiro papel, aquele que se espera dela? José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
Estadão Notícias. Economia.
Se for deflagrada uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, os problemas serão maiores que as vantagens para o Brasil, afirma Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil. Segundo o embaixador, são os dois maiores parceiros comerciais do país. Por isso, as consequências seriam fortes tanto nas exportações quanto nas importações. O presidente da Apex Brasil, Roberto Jaguaribe, lembra que são duas nações que têm como principais atores o mercado, e este pressionará suas lideranças para evitar um confronto comercial. Entre as vantagens que o Brasil levaria, o embaixador afirma que os agentes de mercados de países que foram prejudicados com decisões recentes dos Estados Unidos procuram nações como a nossa para negócios. Ouça a entrevista feita por Raíssa Abac com o presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe.
Aqui no nosso estúdio estamos recebendo Roberto Jaguaribe, embaixador que preside a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Obrigado pela presença aqui. A gente quer conversar um pouco com o senhor sobre o contexto aí da Apex Brasil. Nesse mundo que a gente está vivendo agora, principalmente numa guerra comercial envolvendo Estados Unidos e China, o senhor vê mais oportunidades, mais desafios ou mais problemas ou um pouco de cada coisa aí nesse contexto?
Não, é uma situação difícil e complexa, né? Evidentemente, se deflagrar-se efetivamente uma verdadeira guerra comercial, os problemas certamente vão ser superiores a potenciais vantagens tópicas que nós venhamos a ter. Nós temos a esperança, contudo, de que fique numas escaramuças, mais do que uma guerra completa, né? E nesse particular também não é grande coisa para a gente, mas sempre surgirão algumas pequenas oportunidades que podem ampliar vantagens para o Brasil.
O senhor vê algum segmento que possa ser favorecido, talvez, com isso?
Todo segmento onde incidir tarifas adicionais e o Brasil for um produtor competitivo apresenta potenciais vantagens. No momento, o mais evidente são as vantagens de ingresso no mercado chinês para, por exemplo, suínos, que foi a primeira coisa que foi uma notificação, possivelmente em outras áreas do setor agropecuário industrial, mas eu quero caracterizar que essas coisas são tópicas, né? E muitas vezes não são sustentáveis. Então, são coisas que a gente não pode deixar de aproveitar, mas, na minha visão, uma guerra comercial, efetivamente, é mau negócio para todo mundo.
Nesse momento, então, o senhor situa mais num contexto de anúncio do que propriamente de uma guerra efetiva?
No momento, eu chamaria de escaramuças, que ainda não deflagraram uma guerra completa. E a expectativa que nós temos é que isso não ocorra. Eu acho que são ambos países, desde logo você tem que ver, são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. São os dois maiores, as duas maiores economias do mundo. São os dois maiores comerciantes internacionais. Ou seja, para tudo, para todos e para nós, é uma coisa de grande consequência.
Qual seria o caminho mais adequado para que essa guerra não acontecesse? O caminho da negociação, da OMC, enfim, qual seria o caminho?
Eu acho difícil que se recorra à OMC pelo fato que os Estados Unidos estão numa postura muito refratária com relação, muito reticente, né, com relação à utilização da Organização Mundial do Comércio. O que eu acho é que são países com tradição pragmática, né? Não são países irresponsáveis, são países com uma tradição pragmática e, embora haja muita retórica envolvida, há elementos de racionalidade que são muito relevantes nos dois países. Nos Estados Unidos, os grandes atores econômicos, evidentemente, não são favoráveis a essa guerra e eles têm influência no processo.
Nessa situação, o Brasil tem como prospectar outros mercados também? Isso pode facilitar de alguma maneira?
Olha, eu acho que acontecem algumas coisas. Primeiro, em função de uma postura mais, digamos, reticente, mais negativa dos Estados Unidos em relação à negociação de novos acordos comerciais e a possibilidade de levantar barreiras para ingresso de produtos de terceiros países e não apenas da China, muitos países que são parceiros importantes dos Estados Unidos estão buscando alternativas e estão, portanto, facilitando a possibilidade de ter acordos comerciais com outros países, inclusive Brasil e Mercosul. Isso é um negócio favorável que eu acho que se sustenta ao longo do tempo. A outra coisa é a deflagração efetiva de imposição de tarifas, etc. E aí a gente vê o que pode acontecer, mas aí é um elemento tópico, né? Que a gente tem que aproveitar, se for possível, mas sempre, na minha leitura, com a convicção de que a melhor de coisa é que não haja essa guerra.
independentemente dos problemas externos, queria puxar agora para os nossos internos aqui. O senhor vê ainda gargalos aqui para nós em termos de infraestrutura, logística, enfim, que problemas que nós temos aí para poder melhorar?
Olha, o Brasil tem muitos problemas e muitos desafios, né? Felizmente, existe um processo em curso de melhora de boa parte deles. Desde logo o famoso custo Brasil, que tem vários fatores envolvidos, desde o custo de capital até o custo do trabalho, até o custo da burocracia. Tudo isso tem melhorado significativamente ao longo dos últimos 20 meses, com várias medidas racionalizadoras. Mas existe ainda gargalos, inclusive na área de infraestrutura e de logística, que afeta particularmente a produção agrícola. Você trazer grão do interior do país para o porto é mais caro que levar do porto para a China. Isso não é possível. Então a gente tem que trabalhar para melhorar isso, e também isso também está sendo feito. Foi montado um setor do governo, que é a PPI, para facilitar os investimentos, e tem tido muito bons resultados.
E em termos de acesso à tecnologia, como é que a gente está aqui? Para tecnologia para exportação, para diversificação de mercados também.
Olha, aí temos que buscar por setores. Tem certos setores brasileiros que são extraordinariamente competitivos e que estão na linha de frente. O setor agropecuário em geral está muito avançado, tem muitos progressos que são possíveis ainda. O setor de papel e celulose, possivelmente, é o mais moderno do mundo. Tem setores industriais altamente competitivos. Nós somos muito bons em equipamentos médicos hospitalares, temos boa competência em vários segmentos de bens de capital, sobretudo na área de implementos agrícolas, e tem outros que ainda precisam de incorporação tecnológica mais acentuada. A diferença fundamental entre a produção agrícola e a produção industrial no Brasil é que, para a agricultura, sempre houve uma presença forte da pesquisa e do investimento em tecnologia para a produção agrícola. No parte da indústria, o desenvolvimento tecnológico foi paralelo. Então, pesquisas universitárias relevantes nunca foram incorporadas adequadamente. Então, é um processo ainda em curso, mas já tem muitos setores muito capacitados.
O nosso cenário eleitoral, de alguma forma, interfere também nesse segmento exportador de investimentos também?
Olha, no exportador interfere muito pouco, evidentemente há sempre uma expectativa em relação à variação do dólar. Uhum. E há uma variação potencial do dólar em função do quadro eleitoral. Em relação a investimentos, o investidor gosta de ter confiabilidade e previsibilidade. O quadro eleitoral sempre traz alguns elementos, mas eu acho que o Brasil passou por várias provas e vem fazendo constantes progressos, desde a estabilidade democrática, a estabilidade macroeconômica, a necessidade da inclusão social e agora medidas de racionalidade na gestão econômica e pública, que eu acho que vão ficar.
Para a gente concluir, embaixador, como é que se dá o acesso aí da Apex Brasil por parte aí do investidor, do exportador? Como é que ele pode conhecer um pouco mais?
A Apex opera em diversas formas. A primeira forma tradicional da Apex é em contato com entidades representativas dos setores produtivos. Mas informações e acesso à Apex pela internet, Apex Brasil, é facílimo descobrir uma série de produtos e de iniciativas e atividades que a Apex faz em prol não apenas do exportador, mas também de quem quer atrair investimentos para o Brasil ou de empresas que se interessam por se internacionalizar e ir para fora do país.
Ouvimos Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssen Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos presentes na Deezer, este e todos os programas aqui do Estadão. Para mandar um comentário, podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
Estadão Notícias.